Você já entrou em algum ambiente e sentiu um enjoo, uma dor de cabeça, ou simplesmente sentiu que aquele ambiente estava carregado? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A gente trouxe uma convidada muito especial aqui, a Karina, e ela é uma especialista no assunto para falar sobre limpeza energética de ambientes. Ela vai trazer um pouco da experiência dela aí, é voluntária há muitos anos já da ACIP, falando sobre esse tipo de assunto. Karina, seja muito bem-vinda, mas antes a gente quer dar uns avisos iniciais aqui. Eu sou o Leonardo Schneider, esse é o Alexandre Pereira. A gente vai estar entrevistando aqui a Karina hoje. E a Karina veio diretamente de Portugal, pessoal. Ela diz aí que é por causa da família dela. A gente sabe que ela só veio por causa do ConsensoCast, né? Aí usou isso como desculpa para o resto, mas a gente sabe que esse é o principal motivo, né, Karina? Fala a verdade.
Exatamente, Léo, não podia deixar de vir aqui, né, no ConsciênciaCast, depois desse convite, né, e estou muito feliz com a oportunidade de participar aqui do programa.
Muito bom, Karina. Esse é o nosso 12º episódio. Todo episódio está tentando trazer assim assuntos variados que abordem a espiritualidade, né? E a gente até agora não tinha trazido essa temática das bioenergias, da limpeza energética dos ambientes, de como perceber esses ambientes carregados e o que fazer em relação a isso, né? A gente está bem com uma expectativa bem alta aí para ver o que que você tem a dizer pro pessoal aí, né? De algumas dicas e o que que o pessoal pode ficar atento. Mas a gente sempre pede para os convidados começarem aqui falando um pouco sobre eles mesmos, né? Então, a gente quer saber um pouco quem é a Karina.
Ok. Eu nasci no Rio de Janeiro, né? Não sei, vou falar um pouco da minha formação, né? Minha primeira formação foi em economia. Sempre gostei do processo de comércio exterior, internacional, lidar com diferentes culturas, né? Diferentes processos energéticos também, né? Ver até a relação das pessoas com os ambientes. E depois me formei em psicologia. Eu conheci a conscienciologia lá em 2005, através de uma amiga que morou lá em casa alguns anos. Ela estava fazendo na época o curso integrado de projeciologia lá no Rio de Janeiro, no IPC. E aí eu lembro que quando ela ia almoçar lá em casa nos domingos, ela morou alguns anos, né, saiu, casou, mas sempre voltava os domingos lá para casa, porque ela tinha uma gratidão, né, pela nossa família, porque a família dela era de Florianópolis. Então, quando ela passou para a universidade no Rio de Janeiro, ela acabou ficando lá quase 4 anos lá em casa. E eu lembro quando terminava o almoço, a gente ia para a varanda e ficar conversando sobre temas variados. E naturalmente a gente chegava no processo das energias, né? As energias dos ambientes, né? De como a gente se sentia num local ou outro, conversando com uma pessoa ou outra, ou determinado assunto. E era muito interessante que todo mundo dormia e só ficava eu e ela conversando. Então, minha mãe, tia, Maria, todo mundo que estava no ambiente adormecia nessa hora desse processo. E normalmente ela vinha para os assuntos da conscienciologia, né, desses estudos que ela estava fazendo na época. E eu ficava super interessada, e as outras pessoas já não tinham tanto interesse assim. Então, eu lembro que na época ainda não existia a CIP, né, nem aqui em Foz do Iguaçu, né, muito menos lá no Rio de Janeiro. Só existia o Instituto Internacional de Projeciologia, né, e Conscienciologia. Mas a minha senha, a palavra-chave foi energia. E até hoje eu pesquiso esse assunto, né? Muitas pessoas chegam pela projetabilidade ou pelo processo de programação existencial. Para mim foi o processo dessa leitura
As
energética.
interações energéticas.
Isso.
Isso normalmente é o pessoal que se interessa, por isso é um pessoal que já tem uma sensibilidade maior. Isso você já percebia antes na tua vida também? Uma sensibilidade ao entrar num ambiente ou para conversar com alguma outra pessoa e dessa troca energética. Isso já vem desde cedo na tua vida?
Sim, já vem desde cedo. Por exemplo, de desenvolver em determinados ambientes alergia, não conseguir dormir bem. Às vezes eu dormia na casa de alguma amiga e eu passava quase que a noite inteira em claro, com mal-estar, mas eu não conseguia identificar que era o processo das energias ali do local. Eu fazia uma leitura que, estranhei a cama, estranhei o lugar, né? Muita gente acha isso, até quando não está na sua casa, fala, ah, não dormi direito, eu estranhei. A gente tem que ficar atento nesse estranhei, né? Muitas vezes a gente está fazendo uma leitura, mas ainda não tem a lucidez ou informação suficiente ou discernimento para avaliar, né, que aquilo é um padrão energético bem diferente do nosso, né? E muitas vezes é mais negativo colocar dessa maneira, não é tão saudável assim. Aí a gente não se sente bem ou à vontade, às vezes não consegue dormir, ou às vezes dorme e acorda drenado, né? Muito mais cansado do que antes que foi dormir. Então, isso também pode acontecer na nossa casa. E aí eu comecei a avaliar isso, que tinha os locais que eu me sentia muito bem, que eu gostava de estar, e locais que eu me sentia muito mal. Por exemplo, eu tinha a minha infância inteira rinite alérgica. E aí, quando eu fui morar sozinha, parou. Eu ainda não sei direito mapear o que que é isso, né? Essa alergia era quem, né? Será que era, às vezes, alguma pessoa, alguma relação, algum objeto, ou a energia do próprio ambiente onde eu morava, com a minha família, que quando eu mudei de local, isso de alguma maneira parou de acontecer.
É, pessoal, normalmente diz, né, que alergia tem CPF endereço, né?
Sim, tem. Pode ser, então, às vezes pode ser pelo próprio contexto da casa, o poeira ou algum pet, ou pode ser o processo de relação, né, com alguém. Mas mesmo assim, interagindo, com a família. Hoje em dia eu não vou visitar a minha família, eu não fico com rinite, né, porque eu estou no meu ambiente. Mas quando vivia todo mundo junto, eu lembro da minha
E você
adolescência
também
inteira.
desenvolveu mais uma
Também.
resistência, né? Um
Também com o
calo.
trabalho das energias, né? Isso vem, a gente vai se fortalecendo e vai desenvolvendo a nossa imunidade, né? Imunidade energética, vamos colocar dessa maneira, né? A imunidade consciencial.
É isso que você falou, me chamou a atenção da senha que chama as pessoas, né, para o trabalho, vamos dizer assim. Então, a pessoa que tem esse senso muito muito grande de missão de vida, de uma tarefa a ser cumprida, vai chegar através da programação existencial, né? Da projeção da consciência, ou viagem astral. Aí tem pessoal que já tem uma predisposição para isso, acaba chegando por aí, né? Mas teu processo sendo das energias, assim, é muito legal. E tem tudo a ver com a CIP também, né? Um dos principais cursos da CIP ali é 40 manobras energéticas do professor Mário. Então, realmente tem tudo a ver aí com.
Por isso que logo que a CIP começou os trabalhos, eu já tinha afinidade, né, com o professor Mário Oliveira antes mesmo da CIP ser fundada, em função dos cursos que ele já trazia de desenvolvimento do parapsiquismo, dessa leitura energética dos ambientes, de desenvolver essas habilidades, né, parapsíquicas. E também vem muito de família, porque a minha avó ela era médium, então acho que isso também já desde criança me aguçou os interesses, né? E ela, às vezes, eles faziam sessões dentro de casa, e eu lembro de amiga dela incorporando. Isso me dava até um. Você criança não entende, né? Então dá um medo. Eu ia
Olha
com
só.
muito cuidado. Talvez aquilo
Tua família era
tenha.
espírita?
A minha avó sim. E aí ela me deu vários livros do Chico Xavier e do Valdo Vieira, que eu só fui associar depois que eu comecei a fazer os cursos de conscienciologia. Ué, esse Valdo Vieira é aquele autor lá que a minha avó já tinha me dado uns livros, e tinha um monte lá na estante dela. Então, minha avó era muito parapsíquica, percebia claramente as energias, né, das pessoas, dos ambientes. Então, me deu já alguns toques, né? Desde criança ela falava sobre a questão das múltiplas vidas, que eu era amiga dela de outras vidas. Então, isso me abriu muito a mente para o processo parapsíquico, né? E a
E
minha avó, assim, por que que eu desenvolvi o interesse também nas energias dos ambientes? Ela veio da Polônia, né? Logo depois, no pós-guerra, veio fugida lá com os 4 filhos. E passou muita necessidade, teve que recomeçar. Ela tinha muita coisa, muitas posses na Polônia, mas quando chegou aqui no Brasil, tem que recomeçar a vida do zero. Ganhou asilo do governo, teve que botar os filhos em instituições para depois conseguir reunir a família de novo. Então, a minha hipótese é uma pessoa que sofre assim com a escassez, né? De repente você não tem nada. Quando você começa a ter de novo, ela começou a acumular coisas. Não era um acúmulo patológico, mas tinha coisa em excesso na casa. Então, ela guardava potinhos vazios, vários saquinhos, alimento, sempre tinha alimento vencido na despensa. Então, justamente pelo processo da fome, da guerra, né? Acho que a pessoa fica com aquilo,
Essa
marcado.
tua avó que está comentando que veio da Polônia é a mesma que a médium
É a
dos.
mesma, é a mesma, sim. E aí a minha mãe absorveu isso também, a minha tia. Então, a despensa é sempre muito cheia, então a casa é muito cheia de
Carregado, assim.
objetos. Aí eu começava a sentir que era difícil me manifestar, assim, livremente, energeticamente, né? Um ambiente que fica mais denso em função do excesso de informação que tem ali, né? E a energia fica parada, né? Você tem
isso,
tanto...
isso é uma coisa que as pessoas às vezes não têm dúvidas, né? Porque às vezes, um ambiente que ele é cheio de coisas que parecem históricas ou seriam muito, vamos dizer assim, antigas. Não, isso aqui foi do meu tataravô.
Valioso, né?
É valioso, mas muitas vezes, então, esses objetos, eles podem afetar negativamente, né, o ambiente. Ele pode ficar negativo.
Pode,
né?
Sim. Isso vai depender muito, assim, do uso do objeto, né? Para que a finalidade, para que aquele objeto servia. E o nível, a relação que a consciência, a pessoa que possuía o objeto, tinha. Não só com o objeto, mas com a vida em geral. Então, digamos lá, minha avó, ela era uma personalidade muito positiva. Né? Apesar aí de tudo que ela passou na vida, ela se reconstruiu, tinha um bom humor, todo mundo gostava, queria estar perto dela. Era uma consciência muito aglutinadora. Enquanto que eu vejo que a maioria das pessoas que passou pelo que ela passou teria um processo depressivo,
se isolar,
se isolar, uma pessoa muito negativa, sofrida. Então, eu vejo um nível aí, uma pessoa com um nível de evolução na minha leitura acima da média, um exemplo assim para mim. Então, a relação dela, apesar desse processo, né, mais de apego aos objetos em função da escassez... A leitura que eu faço dela depois dela ter morrido não é de uma consciência que pesa os ambientes, né? Pelo contrário, ela traz uma leveza. Então, ela não tem apego aos objetos que ficaram. Ela entendeu o processo, né? Sair do mundo material, não preciso mais disso, não preciso mais ter apego aos objetos. Mas muitas pessoas têm uma visão mais materialista da vida, né? Minha avó tinha essa visão aí da multidimensional, espiritualizada. Então, muita gente estuda isso, não quer dizer que tenha visão, né? Então, claro. Digamos lá, o avô morreu, mas ele era muito apegado à casa, aos objetos, ao mundo material, tinha muitas mágoas, era uma pessoa sofrida. A tendência é que o objeto que pertenceu vai ter essa carga, né? Ainda mais se é um objeto de muito apreço, né? Dessa personalidade. Aí a gente tem vários exemplos, né? Até para ilustrar. Né? Por exemplo, uma pessoa que ficou acamada, ela ficava acamada há muitos anos e ela só saía da cama para uma poltrona e ela era depressiva. E aí uma amiga, quando ela morreu, herdou a poltrona. E ela sentava na poltrona para ler e ela começou a desenvolver depressão. Mas ela não analisou o que era o processo das energias que ficaram impregnadas naquela poltrona, né? A pessoa com um processo mais depressivo, foi como se todo dia você vai botando uma carga de energia ali, vai uma carga, e dá muito trabalho para limpar. E se a pessoa que morreu ainda é apegada àquela poltrona, ela não entendeu que morreu, digamos que o espírito, lá, a consciência extrafísica, ela continua ali, grudada naquele processo. Eu tinha uma outra que tinha muito medo de morrer. E aí ela ficava acamada com o terço na mão. E aí quando ela queria dar o terço para a netinha, só que a energia não foi bacana, de libertação, as melhores energias para minha neta. A energia que estava no terço impregnada era ela rezando para não morrer, com muito medo da morte. Então aquilo passa para a pessoa, né? Então vem impregnado com uma energia negativa. Então vale a pena a gente avaliar isso, né? Assim, as pessoas que usaram os objetos, né? O que que elas deixaram de resquícios. Eu não gosto muito de guardar, assim, até para liberar as pessoas. Então, quando a minha avó dessomou, né? Descartou o corpo físico, ela tinha me dado uma bolsa, mas a maioria das coisas não, eu acabei doando depois, porque eu ficava lembrando muito da minha avó e eu não queria atrapalhar o processo dela, né? Porque às vezes ela já seguiu, mas eu ainda não, eu ainda tenho saudade da minha avó. E aí toda hora que eu olho e tenho saudade, a saudade é você puxar... Dá
aquela evocação.
Né? Né? Isso, é como se eu estivesse chamando, né, a minha avó.
E não... chamando com um sentimento não muito positivo,
não muito,
né?
Muito positivo.
Porque se você lembra de uma pessoa que já partiu, mas com um olhar de gratidão, desejando o melhor para a pessoa, com leveza, é uma situação. Mas se toda vez você olha para, lembra da pessoa com pesar, com sofrimento, com saudade, com nostalgia, né? Isso é um... O que está conectando você a essa pessoa, né? Uma coisa que prende ela.
Exato. E aí eu lembro de um episódio, eu fiquei depois com um dos objetos dela, que eu fui conversar com um professor, né, professor Mário, fundador da CIP, e sobre o processo da minha avó, e aí a minha leitura, que eu senti a energia dela e eu me emocionei. E eu falei, olha, ela não tá bem, porque olha como eu fiquei. Aí ele, quem não tá bem é você, sua avó tá ótima. Então, às vezes a gente tem a emoção de estar encontrando a pessoa, né, e associa que foi a pessoa que morreu, que não tá equilibrado. Mas o contato com a energia dela me deu aquela saudade, né?
Esse exemplo é muito, muito interessante, bom, Karina, porque é isso, né? Aí você vê o quanto o parapsiquismo é uma coisa complexa, né? Porque a gente, o que a gente interpreta do que vem do outro lado é com a nossa lente, né?
É, exato.
Ah, ela não tá bem não, quem não tá bem é você.
Ele tava lindo, ele não tem um vínculo emocional.
E isso mostra como é difícil a gente desenvolver o parapsiquismo lúcido, né? Sem a influência, sem dessa carga emocional, conseguir analisar as coisas, né, com mais isenção.
Aí você vê, uma pessoa que vive na sujeira, ela tá ótima lá na casa dela, acumulador, compulsivo, tá... vive na patologia, na doença, mas é difícil enxergar, né? Então, às vezes, a pessoa tem que sair do contexto para retornar. Ou alguém de fora vê, olha, a sua casa, ela não está bacana. É muito difícil, quando a gente está acostumado aí com os nossos objetos, né? Os nossos bagulhos energéticos, a gente, às vezes, fazer uma leitura precisa que aquilo é um bagulho. Às vezes, a gente está tão acostumado a lidar com aquilo que não consegue, né, ter esse discernimento. Então, eu fiz essa associação aí com a minha avó.
Quando você trouxe essa questão da carga energética que tem nos objetos ali, você falou dois elementos, né? Que é o como aquela consciência se relacionava com aquele objeto. Qual que era a outra coisa que você tinha trazido?
É a finalidade, né?
A finalidade do objeto. E daí tem até um terceiro ponto que eu queria colocar aqui e pedir tua opinião, que é assim, é a forma com que eu me relaciono com aquele objeto, ou o que aquele objeto me faz lembrar. Né?
Sim.
Então, às vezes, em si, o objeto não é uma coisa que... Assim, o objeto em si não está carregado.
Uhum. É
um objeto que está mais limpo. Só que aquele objeto me faz lembrar de uma coisa que me deixa carregado. Então, sim, por exemplo, às vezes, um bagulho energético para você não necessariamente é um bagulho energético para mim.
Sim, exato. Isso vai também...
É por aí.
E vai depender também da nossa história com aquele objeto. Por exemplo, quando eu me desvinculei da empresa, eu fiquei 14 anos trabalhando numa empresa. Aí, quando eu pedi demissão, eu ainda tinha um certo apego. Então, lá o crachá eu não conseguia me desfazer. Então, eu trouxe. A empresa até pede para a gente devolver o crachá, mas eu pedi, deixa eu levar para casa, de souvenir, né? Às vezes o souvenir é um problemão. O souvenir tem energia positiva, mas também faz umas evocações, às vezes, que puxam a gente, né? São estagnadoras aí do nosso processo evolutivo. E aí eu tinha projeção direto com o pessoal do meu trabalho, com evocação, eles não deixando eu ir, com saudade, a falta que eu estava fazendo na empresa. E isso tava
então você lembrava de você saindo no corpo encontrando o pessoal?
Eu tinha enredos, deu com o pessoal, vários. E aí quando eu ia, às vezes, na empresa, eu gostava muito das pessoas de lá. Mas eu saí justamente para priorizar a programação de vida, porque eu precisava dedicar mais horas para outro tipo de trabalho, né? Não era mais aquele. Eu vi que não fazia mais sentido, né, naquele contexto. Mas ainda tinha um apego às pessoas, aos momentos bacanas, à própria empresa, né?
Que era simbolizado no crachá.
No crachá.
Olha,
no dia que eu entendi e rompi o crachá, recortei, joguei fora, é como se um braço energético fosse cortado ali. E aí a minha vida foi para frente, eu comecei a conseguir fazer novas coisas, investir aí na nova profissão.
Só colocar uma coisa, Léo, dentro desse assunto do bagulho energético, para a gente também ampliar para quem está nos ouvindo, assim, essa pessoa nunca ouviu falar disso. O que é bagulho energético? É um objeto que ele energeticamente ele polui aquele ambiente, a gente pode resumir assim, né?
Exato.
Então ele tem uma carga negativa, o padrão emocional que está impregnado ali que abala.
Isso.
Então, você poderia dar algum exemplo de algum caso que você viu? Até antes de começar aqui, você falou de uma estátua, não sei se esse exemplo seria bom, mas...
Uhum.
Então, deixa eu até... Sim. Desculpa te interromper, mas é que assim, a questão do crachá me lembrou de uma história que eu acho que vai responder essa pergunta, mas assim, me chamou muito a atenção essa história do crachá, porque tinha um amigo meu lá em Curitiba, que ele tinha uma revista. Ele produzia uma revista. E essa revista, ela ganhou um prêmio nacional, assim, de melhor revista do ano, um negócio assim que foi o auge da carreira dele lá, e aquilo trouxe muito orgulho pra ele. e como premiação ele ganhou um troféu. E aí esse troféu ele colocou assim na entrada da casa dele, assim numa estande, assim, aquilo ficava assim, ele morria de orgulho daquilo. E aí, com o tempo, a carreira dele teve altos e baixos, ele passou por várias instabilidades e aquele troféu estava sempre lá. E aí você vê como às vezes as aparências enganam, né? Porque você olha um troféu que simbolicamente é uma coisa que representava o melhor momento da carreira dele, uma coisa muito
O
boa.
auge, né?
Mas por que que ele depois futuramente viu que era um bagulho energético? Por isso que eu lembrei quando você falou do crachá, porque o troféu, toda vez que ele olhava aquele troféu, aquilo gerava uma nostalgia para ele, de pô, olha só como minha carreira já teve muito no alto e hoje eu tô mal, hoje eu tô no fundo do poço. Hoje... E começava a gerar todo um processo depressivo nele, que era simbolizado naquele troféu.
Sim,
Né?
aí
Então,
vira um bagulho,
vira um
né?
bagulho, uma coisa que intuitivamente você não acha que é um bagulho. Então, como é interessante isso, né? De você olhar para as coisas que você tem na tua casa e muitas vezes o intuitivo não mostra que aquilo é um bagulho,
Um
né?
porta-retrato super carinhoso pode ser um bagulho, né?
Pode, até você falando nisso do porta-retrato, falando de limpeza energética, eu tinha um traço de infantilismo, que eu mais adulta e tinha algumas posturas imaturas, né, que eu considerava infantis de criança.
Quem nunca?
Quem nunca, né? Mas assim, era a minha bola da vez, né? A minha reciclagem agora, eu quero, né, assumir essa adultidade e deixar esse lado mais infantil. E aí um dia eu cheguei em casa, quando eu tinha 7 anos, a minha escola me escolheu lá para fotografar e sair numa capa de revista. E o nome da revista era A Criança. E aí eu tinha um quadro, A Criança e Eu. Ou seja, escancarado a criança infantil ali na parede da minha sala. E aí todo dia você vê aquilo, faz evocação, né? A criança, a criança. Então eu estou chamando aquele padrão infantil o tempo inteiro para dentro da minha casa. Então atualizar as fotos é importante. Eu hoje não tenho foto minha exposta do meu período infantil, justamente para não fazer essa evocação. Quem adora fazer isso são os nossos pais, né? Um bando de foto da gente imaturo, criança, não, os pais não querem que os filhos cresçam normalmente e fazem essa evocação, né, do período. Então, não é para jogar fora as fotos, nada disso. Guarda no álbum, deixa no armário, aí ocasionalmente abre, vê, relembra, bacana. Mas todo dia ficar ali, né, emanando aquela energia, aí vai uma visita, ó, Karina, criança. Aquela evocação não ajuda a gente a crescer. E aí nessa linha eu tenho vários exemplos, né? Tem uns bem bacanas. Uma amiga também estava querendo superar esse padrão, e a filha dela era bem desapegada. Sempre que ela ia doar os brinquedos, a mãe que não era, ela guardava, porque a menina, muitos pais fazem isso, e botava na cama box dela. Então ela dormia em cima de um monte de brinquedo. E ela ficava, não sei por que eu não consigo superar esse traço de imaturidade infantil. Mas olha o ambiente que você está criando, né? O que que reverbera ali? Você evoca o padrão infantil o tempo inteiro. Não só pela energia dos objetos ali, mas imagina também as conexões com as consciências que já morreram, que podem estar vinculadas lá àqueles objetos, né, também. Então, enquanto a gente não consegue abrir mão, aí que eu vejo que vira um bagulho mesmo. É a nossa conexão. Lá o crachá, ele podia ser neutro, se não me trouxesse tantas recordações, mas eu tinha apego. Quem não conseguia abrir mão era eu, né? E às vezes, para uma pessoa rasgar ou não um crachá, é indiferente. Então, normalmente, quando tem excesso de apego, eu digo que o objeto é um problema. Senão, a pessoa, se ela ficar tranquila, falar: não, amanhã eu jogo isso fora tranquilamente. Então, você não tem um vínculo muito exacerbado emocional, né? Mas se você ainda quer manter, tem alguma coisa aí por trás. Aí eu lembrei de um amigo que ele era piloto, né, de caça. E aí ele guardava ainda, já tinha saído há mais de 10 anos, mas ele ainda guardava os uniformes dentro do armário. Ele não conseguia abrir mão. Ele era, mas a energia é super bacana, positivo. Se é tão bacana, por que que você não consegue, então, abrir mão desse passado, né? Tem que ficar guardando ali. Aí o dia que ele entendeu e abriu mão, ele conseguiu mudar de cidade. Então você vê que aquilo estava prendendo ele. E muitas vezes a nossa vida não vai para frente em função desse excesso. E aí, trabalhando com essas limpezas periódicas, né, limpeza energética de ambientes sucessivas, eu comecei a fazer essa analogia, por exemplo, de uma viagem. Uma coisa é você viajar só com uma mala de mão, é muito fácil, rápido. Outra coisa é com 10 containers, né? O custo daquilo, o peso daquilo. E energeticamente é muito similar. E eu fui limpando a minha casa cada vez mais, consegui mudar de país, né? Provavelmente, se eu fosse aquela pessoa do passado, eu nunca ia conseguir. Eu levei na minha primeira ida 4 malas, né? Então, você resumir, às vezes, a sua vida lá em 8, 10 malas, não é qualquer pessoa que consegue ir processando. Então, quando a gente tem muito excesso e apego em excesso, dificilmente a gente vai conseguir fazer uma mudança significativa, né? A gente vai ficar enraizado, não só na cidade, na casa, mas nos nossos processos mentais, né? É difícil a gente ter uma renovação.
Os apegos mesmo,
né? Os apegos. E aí eu fico pensando, se eu não consigo desapegar, sei lá, de um crachá, de um livro, de uma caneta... Quando eu morrer, a probabilidade de eu desapegar do meu corpo físico é pequena. Porque eu vou estar, eu morei 80 anos nesse corpo, tem tanta lembrança bacana, vivi tanto com ele, não, é difícil você sair da matéria. Então, se a gente não consegue descartar o mínimo que seja, dificilmente a gente vai ter lucidez para fazer essa transição, né?
Olha, Karen, você está trazendo insights muito interessantes aqui para nós mesmo.
Então, esse exemplo de arrastar é ótimo, né? Porque a pessoa, ela quer evoluir, ela quer crescer, ela quer... Mas, às vezes, ela não parou para analisar o quanto realmente de peso, né? De carga emocional que ela está levando com ela, nas coisas dela, na casa dela e tudo
e,
mais.
E aí, né? O que me faz pensar sobre essa... Pegando esse exemplo do crachá mesmo, né? Porque, que nem você falou ali do crachá, tava te impedindo de dar um passo a mais na tua carreira. Ou os uniformes ali do teu amigo que tava impedindo ele de mudar de cidade. E aí você para colocar tudo isso no mesmo, na mesma equação, assim. Não é que ele não mudou de cidade por causa do uniforme, mas era essa dificuldade de mudança dele tava sendo simbolizada através do uniforme. E aí o fato da pessoa conseguir identificar esse objeto, esse bagulho energético e se desfazer dele... Isso tem uma... É como se fosse um rito de passagem, assim, né? Você rasgar o crachá tem um significado muito maior por trás do que você tá rasgando um objeto ali, né? Tem relação com você tá ressignificando o teu passado e se permitindo... Tá, então essa página da minha vida tá virada, agora eu posso seguir em frente. Então, quer dizer, o objeto não é exatamente o objeto que tá te prendendo. É aquela emoção e aquela reciclagem que falta você fazer.
É isso.
Só que isso está simbolizado naquele objeto que quando você consegue desapegar e se desfazer é que aquilo te liberta daquele padrão que você precisava para seguir adiante.
Isso, quer dizer que você está pronto, né, para seguir.
Tipo um ritual mesmo.
É um ritual,
assim, né?
Eu vejo desse lado e às vezes pode ser até forçado. Então o ideal é esse, estou pronto, vou abrir mão aqui do uniforme. É, mas às vezes pode ser que você queira ser radical e ainda está na dúvida. Pode vir um amigo, você chama alguém de fora para te ajudar a identificar e o amigo fala, vamos tirar isso daqui agora do seu armário. Ai, mas eu ainda não quero abrir mão, mas vamos. E aí a pessoa te consegue limpar. Pode ser que isso também te force a ir para frente, tem essa desconexão, né? Não foi ainda da minha vontade, eu tive uma ajuda externa que ajudou nessa limpeza. Por exemplo, às vezes... É uma inundação lá, tem uma infiltração do vizinho de cima e danifica todos os seus documentos. O seu álbum de foto do seu casamento, que você já está divorciado há 10 anos e não consegue um parceiro novo. Às vezes é uma bênção isso daí. Está limpando o teu passado porque você estava preso e apegado àquelas fotos lá negativas, por exemplo, né? É, às vezes a casa pega fogo. Tem casos extremos que a gente acha que é uma tragédia. Às vezes é uma limpeza, às vezes a pessoa tem tanto processo de apego que aquela limpeza é providencial para um recomeço, né? O ideal é a gente não precisar passar por isso, mas às vezes as crises vêm justamente para a gente conseguir crescer, né? E se desenvolver através delas, né?
Muito interessante. Eu... Força uma... Daí mais uma vez, né? Não é o objeto em si que... teve uma fatalidade lá, não é o objeto em si, é que aquilo força a pessoa a ter que desapegar e daí começa a entrar em vários processos reflexivos ali que ela, de repente, acelera, né, uma reflexão ali sobre essa situação.
Isso.
Muito legal.
Agora, falando dessas questões de locais que não são positivos, o que você já viu, assim, por exemplo, tem um exemplo aí que o pessoal fala popularmente das casas mal-assombradas ou locais que são até conhecidos em cidades por serem ali, terem barulhos ou alguma coisa que as pessoas não gostam ali. Até o chamado poltergeist, né? Você já teve alguma experiência nesse sentido? Já, o que você pode falar pra
Olha, eu
gente?
já fui,
Porque são
sim.
casos extremos, né? Ambientes extremos, né?
São extremos, né? Mas às vezes é efeito físico mais sutil, né? Tem um caso de poltergeist que movimenta objetos. Tem daquele mais simples de o ar-condicionado às vezes liga sozinho, desliga sozinho, a luz da sala que pisca, né? Isso na minha casa a gente fazia às vezes brincadeira, né, de evocar espírito. Acho que muitas crianças fazem isso. Tinha aquele de pegar um cordãozinho e ficar sim ou não, né? E aí o espírito vinha para falar com as crianças. E aí eu lembro numa dessas brincadeiras que a luz do quarto acendeu e apagou algumas vezes. E a gente, todo mundo com medo. Então, o local, claro, a gente está evocando um espírito, vem muitas vezes lá o pessoal fala, né, do brincalhão, né, que quer tirar sarro das crianças, botar medo, que é também um mecanismo de vampirização energética, pelo medo. E aí tá a criança cheia de energia destrambelhada, fazer uma apagar e acender a luz, também para gerar esse desequilíbrio no ambiente e poder sugar ainda mais energia, né? Então, normalmente ambiente que tem mais criança, adolescente, pré-adolescente, adolescente tem muita energia, muito hormônio, é mais fácil. E normalmente está mais desestruturado, porque é uma fase difícil aí da nossa vida, né, de transição. Então, muitos adolescentes têm crises existenciais. E aí, as consciências extrafísicas conseguem utilizar essa energia densa, desestruturada, para gerar efeito físico. Então, normalmente, em ambientes que têm efeito físico, tem o que a gente chama lá do epicentro, é a pessoa que está doando energia para aquilo acontecer. A maioria das vezes, né? Não sempre, mas em geral tem algum adolescente, alguma criança com energia mais densa que acaba favorecendo esse fenômeno. E tem situações que é o próprio contexto da casa onde ela foi construída, né? Às vezes é em cima, sei lá, de um cemitério indígena e tem a pessoa vai morar lá e começa a ter um monte de repercussão negativa. Às vezes é um local que teve um desastre muito grande ou teve uma morte ou um suicídio, e aquela energia densa de sofrimento fica ali instalada e vão gerando esses fenômenos de poltergeist, né? Das coisas quebra muita coisa, dá um mal-estar muito grande, às vezes a porta bate sozinha, não tem vento, né?
Queima do nada, né?
Queima do nada. Aí eu lembro assim, aconteceu com um familiar meu, ele estava aí com quase 20 anos, então ainda saindo da adolescência, cheio de energia. E aí depois, com o tempo, ele foi avaliar que aquilo era a própria energia dele que estava gerando, o nível de desequilíbrio que ele estava, né? E quais são os processos? Ele estava numa fase que ele ia para a noite todo dia, estava solteiro, então com a energia do sexo chakra bem destrambelhada, e no processo de bebida alcoólica. Então todo dia bebendo muito, chegando muito tarde em casa. Essa rotina aí mais da própria vampirização, né? Que a gente nunca bebe sozinho, né? Isso é importante frisar. Tem as consciências energívoras que aproveitam dessa situação. Então, na hora que ele chega em casa, ele chega muito mal acompanhado. E aí o efeito físico gerando na casa. E tinha uma pessoa muito chateada com ele. Então, normalmente também tem isso no processo de efeito físico. Ou quando a gente começa a ter esses mini acidentes, né? Para a gente avaliar, por exemplo. Estou lá cozinhando e aí eu cortei sem querer o meu dedo um pouquinho. Saiu só um pouquinho de sangue. Opa, já é hora de ficar bem atento, porque esse é um mini acidente, é um mini sinal. Se a gente não valoriza, isso pode gerar uma cadeia aí de acidente, que a gente fala dos acidentes de percurso. Então, normalmente tem uma desorganização energética para isso acontecer. E no caso dele, ele não estava percebendo a grande desorganização que estava a própria vida dele, né? Aí, por exemplo, a pessoa está em casa, quebrou um copo. Opa, já avalio, né? Por que que eu deixei esse copo cair e quebrar? Eu lembro. E aí, normalmente tem conexão com alguém. Eu lembro uma vez, eu estava muito chateada com uma pessoa e eu ficava pensando, remoendo aquele processo. Olha, eu já conhecia o processo da conscienciologia, a influência que os pensamentos, as energias têm nas pessoas, né? O processo lá do pensene, pensamento, sentimento e energia. Então, na hora que eu estou pensando mal de alguém, eu jogo essa carga inteira na pessoa. Às vezes é mais forte que uma macumba, por exemplo. Eu, em paralelo, se eu penso bem, né, energia balsâmica, terapêutica, eu posso até curar, dependendo do padrão de energia, da intensidade, ajudar no processo de cura de uma pessoa. E eu estava muito chateada com a pessoa e eu ficava lá remoendo, pensando mal. Aí esse dia em particular, eu desestabilizei a minha casa e a moça que trabalha lá foi limpar e ela deixou eu cair e quebrar uma coisa que eu gostava muito. E ela veio me pedir desculpa. Aí na hora eu pensei, olha, quem tem que pedir... Eu não falei isso para ela, que ela não entender, né? Mas eu pensei, quem tem que pedir desculpa sou eu. Porque eu gerei essa entropia no ambiente, bateu nela e quebrou uma coisa na minha casa. Ou seja, tem uma desorganização. Então vale a pena a gente começar a avaliar, né? Qual foi a brecha que eu dei. Aí na hora eu vou, tenho que parar, tenho que reconciliar. Esse tipo de pensamento não vai me levar a lugar nenhum. E aí, claro, que eu não reclamei nada com ela por ela ter quebrado, né, o objeto, que eu percebi na hora quem que deu a entrada ali, né, para aquele contexto. Então, isso vale a pena a gente ampliar. Muitas vezes não é propriamente um bagulho energético que está gerando a entropia na nossa casa, né? Nós somos, às vezes, os próprios bagulhos, né? Eu era a pessoa bagulho ali na situação. E aí tem umas pessoas que visitam a nossa casa e a gente sente, olha, essa energia dessa pessoa muito desequilibrada está me fazendo mal. Tem gente que dá sono, né? Aí a gente fica bocejando, falando com a pessoa e bocejando, você dá aquela confusão mental, né? Não consegue prestar atenção no que a pessoa quer dizer, você se sente sugado ali, vampirizado. Tem outras que são lá, seca pimenteira, né? Que aqui no Brasil a gente usa muito esse termo. Que a nossa planta, ela
murcha. Até a planta morre às vezes mesmo.
Morre. E já aconteceu na minha casa. Sim. No dia seguinte, a planta toda murcha. Aí vai, joga energia, coloca água. A
planta é muito sensível ao processo energético, né?
É muito sensível, sim. É um bom medidor, né? Pra gente avaliar. Por um lado, se a gente ainda não tem as nossas autodefesas, ela serve como um processo até de defesa, de escudo ali, né? Então, provavelmente, a energia entrópica da pessoa que me visitou não bateu diretamente em mim, mas pegou na minha planta.
Pet também, né?
Pet é muito... É batata, assim, né? Se vem uma pessoa negativa, no dia seguinte o pet vomita, ou fica doente, amuado. Criança, né? Que tem criança muito parapsíquica, que fica em si mesmada, amuada. Normalmente tem um processo de consciência extrafísica ali junto, um processo de vampirização. E aí vale a pena jogar energia, né? Os pais fazerem essa blindagem, começar a desenvolver o processo parapsíquico do domínio energético para ajudar o filho, porque o filho não tem ferramenta para isso. Imagina uma consciência extrafísica na minha psicosfera, aqui no meu entorno, comigo, é uma coisa. Eu vou aguentar, estou aqui firme, posso ficar com dor de cabeça, tal, mas imagina se vai numa criança de 3 anos. A pessoa, às vezes, vai ficar com pneumonia, sei lá, de repente, ficar bem doente.
Derruba a criança.
Derruba.
Mas uma coisa importante que você falou aqui, que eu acho que vale a pena ressaltar, é que as pessoas falam muito sobre a influência de seres negativos, né? Pessoas que já faleceram, seres extrafísicos, em cima da gente. Então, acho que o que a Karina trouxe, que é muito importante, é o fato de que a própria pessoa... Porque a gente fala de limpeza energética de ambientes, mas a pessoa ela quer mudar o ambiente, mas não quer se mudar.
Uhum,
então, a gente vê que é meio paliativo. É por aí?
É,
a pessoa pode terceirizar, né, o negócio, assim, ah, a culpa é do ambiente, a culpa é do objeto.
É.
Isso. E às vezes a pessoa, mas acho que dá, pode até ser um começo, né, digamos lá, eu vou mudar o ambiente,
claro.
Te ajuda, né? É como se a gente tirasse as moscas do ambiente, ajuda a pensar um pouco melhor. Mas se a gente não tira o lixo, a tendência é que as moscas vão voltar de novo. Às vezes a gente é o lixo, né? Então, enquanto a gente não recicla esse lixo, não recicla a nossa forma de se manifestar, o entorno pode estar super limpo, a gente vai acabar poluindo de novo. Mas eu vejo que é mais fácil a gente fazer reciclagem num ambiente limpo, né? Do que num ambiente totalmente poluído, né? Com muita informação. Aí eu lembro lá, o professor Valdo dizia, vale a pena pesquisar a máxima, menos é mais, né? Ele dizia lá, pensenizamos com mais clareza num ambiente limpo e claro, alguma coisa assim, acho que era a frase dele. Porque um ambiente muito entulhado, com muita poluição visual, gera uma poluição também energética, é difícil a gente estruturar as nossas ideias e se manifestar. Aí, para limpeza energética de ambiente, seria o primeiro passo fazer o destralhe, né? Ver se a sua casa tem coisas em excesso que não são mais utilizadas, começar a colocar isso para circular, para alguém que pode se beneficiar do objeto, né? A gente tem que fazer esse processo de triagem, né? Tem objeto que, às vezes, para a gente virou um bagulho, ah, sei lá, eu tenho 4 liquidificadores. 3 vão ser bagulho, tá parado, né? Então, a energia parada não movimenta. Mas, se eu doar aquilo, outras pessoas podem usar e vai ter uma boa utilidade. Mas, por exemplo, eu deixei de ser fumante, eu tenho 5 cinzeiros. O ideal é não doar esse cinzeiro para ninguém, mesmo para um fumante, porque a gente está reforçando, né, um hábito que é negativo. Então, o ideal é a gente quebrar mesmo, jogar fora, enterrar, nem jogar inteiro no lixo para ninguém achar e usar aquilo, né? Destruir para menos um bagulho energético no planeta.
Alguém quer se desfazer de uma arma e doa.
E doa, né? Então, isso é super negativo, porque alguém vai achar aquilo. Então, o ideal é doar lá na...
E essa arma pode...
Pode matar alguém. Tem a tua energia ali, imagina, você era o dono daquele processo, né? Foi seu e você descartou de forma equivocada. Então, a gente tem responsabilidade também, né, em função daquilo que a gente tá descartando, né? Então, vale a pena ficar lúcido. Tem alguns objetos que não são doáveis, né? Tem que ser destruídos.
Ô, Karina, queria até abstrair um pouco aqui, que tá bem bacana assim, o papo, você está trazendo vários insights interessantes, né? E aí a gente começou falando aqui de limpeza energética de ambiente, mas a gente percebe que vai além, né, do ambiente. A gente falou de objetos, a gente falou das próprias consciências ali que habitam aqueles ambientes, né? As companhias que você tem, né? À medida que você vai se manifestando, você vai atraindo companhias de acordo com os teus pensamentos, emoções. E é super amplo esse assunto, né? Daria pra gente ir por muitos caminhos, assim. Mas o que eu queria ver se você consegue explicar pra nós, assim? Que pra muita gente que escuta pela primeira vez, assim, esses termos de energia, assim, parece que energia é uma coisa meio abstrata, assim, sabe? Como se fosse uma coisa meio...
Quase psicológica.
Psicológica, metafísica, assim, que tem gente que tem dificuldade de entender exatamente o que é essa energia, sabe? Então a gente coloca assim que tem ali o pensene, né? Pensamento, sentimento, energia. Pensamento é muito claro para as pessoas o que é o pensamento. É, as emoções, os sentimentos também são mais claros para as pessoas, porque é uma coisa que todo mundo está acostumado assim, né, com isso. Mas energia, às vezes, é meio abstrato e dependendo da linha que você for pegar, a energia pode ter uma conotação diferente também. Então, qual que é a tua visão sobre o que é essa energia e como que ela se manifesta e como que a gente pode tirar proveito disso?
Olha, na minha concepção, essa vida humana, ela é energética. Então, não, é impossível a gente dissociar a energia da vida humana. E aí, quem domina a energia, domina a vida humana. O dinheiro tem a energia do dinheiro. É, a relação com as pessoas, quem tem mais energia vai engolir quem tem menos energia. Quem coloca mais energia nas coisas, a tendência é ser mais, melhor sucedido aí nos processos.
Existem tá várias formas de energia que você está falando também, né?
Sim, tem relação com a vontade, né? Com a disposição, com o ânimo, o vigor que a pessoa tem, né? Isso tem relação com a quantidade de energia que ela tem. É um local energizado, então normalmente é um local que a gente vai ter mais disposição. É, a energia da natureza, por exemplo, normalmente é um local que a gente relaxa mais, fica mais tranquilo, mais sereno, sai mais revigorado. Um local com muita gente, com balbúrdia, é um local que normalmente a gente sai mais cansado, às vezes mais irritado, dependendo do processo, do padrão que está ali acontecendo. Então isso é importante também a gente começar a discernir, né, uma coisa da outra. A energia é o que movimenta a gente.
Mas não fisicamente, não é algo... Porque a gente pode falar assim, energia no sentido de vigor, no sentido de... Não, você está falando de uma energia que transcende essa parte física, né?
Tem a que transcende essa...
E tem a física interno, também.
Física, do vigor, né, da gente colocar energia nas coisas. Uhum. Né? E tem essa aí que transcende, que fica ali gravitando nos objetos, nos ambientes, na gente também... E dependendo do nosso padrão de energia, vem um padrão de pessoas que são afins àquilo. Então, a gente sempre tem aquele ditado, né? Os afins se atraem. E essa questão da afinidade tem muita relação com o processo da afinidade energética. Tem pessoas que eu nunca vi antes, mas no primeiro encontro já tem aquela empatia natural. Isso é o quê? Um reconhecimento energético do padrão daquela pessoa. Às vezes é até uma leitura intuitiva, assim, não é a primeira vez que eu estou vendo essa pessoa, né? Às vezes nessa vida, sim. Mas a gente, pois o paradigma aí ampliando das múltiplas vidas, muitas vezes é um reconhecimento de amigo de longa data, que a gente está ali naquele primeiro encontro aparente, né? Mas vem o reconhecimento ali, pela leitura. E tem aquelas pessoas que aí o pessoal diz, né? Meu santo não bateu, né? Com dela. Às vezes no primeiro encontro já é um antagonismo das energias. Uma energia não misturou bem ali com a outra. Você já faz aquela leitura intuitiva. E vale muito a pena a gente confiar nessa intuição, porque muitas pessoas não valorizam a intuição, fazem a leitura energética, entra no ambiente, sente mal e fala, ah, isso é coisa da minha cabeça, não tem nada a ver, vai comprar um imóvel, tem um insight, né? Aqui não, mas vai e compra. Mas a primeira ideia que teve era para não comprar, por que que não ouviu a intuição? Mas se a gente ficar mais atento a esse processo parapsíquico, pode ajudar em muitas tomadas de decisão aí, nesse processo da leitura. E aí, eu acho que, eu não sei se eu concluí da limpeza energética dos ambientes, né? Eu falei lá de destralhar, tirar os objetos, é abrir a janela da casa, isso ajuda, né? O próprio Feng Shui fala muito disso, do
ventilar,
vento, ventilar,
né?
luz solar,
luz natural.
Luz natural, E que não tenham muitos objetos justamente para o vento poder fluir e a energia também. Senão, quando tem muitas barreiras, a energia não flui ali. E, principalmente, exteriorizar a energia pela própria vontade. A gente deve fazer isso para a nossa própria casa. De preferência aí, todos os dias, ou dia sim, dia não, para manter o nosso padrão ali dentro, né? E aí, como que a gente pode fazer isso? Muitas vezes pela própria limpeza física. Vou fazer uma faxina em casa. Às vezes eu gosto, eu vou lá e pego tudo, tiro do lugar, passo pano, até suar mesmo, porque eu estou impregnando tudo com a minha energia. Isso já é uma grande limpeza. É limpeza física e limpeza extrafísica. Então, as pessoas podem fazer isso na sua casa, no quarto do filho, né? Se a criança está mais doentinha, enche a criança de energia. Muitas mães já fazem isso, né, intuitivamente. Ah, mãe, estou com dor de cabeça. Primeira coisa é botar a mão na testa da criança, né? Está exteriorizando intuitivamente a energia. Estou com dor de barriga.
O próprio ato do beijo da mãe para curar.
Para curar.
Tem muito a ver com isso também.
Tem, é o carinho, né? Um mimo, né? Aí vem esse conceito aí do mimo energético, né? Às vezes é um presente que a gente recebe, um objeto que vem impregnado com muita energia positiva. E aquilo pode reverberar e ajudar aí, né? Abrir portas na nossa vida. Eu lembro lá no começo do programa, né? Você falou do bagulho, uma definição. Eu lembrei da criptonita. É um grande exemplo de bagulho, né? Principalmente para o super-homem, né? Então, para ele, aquilo era muito negativo. Então, tem objetos que são verdadeiras criptonitas dentro da nossa casa, que ficam lá pulsando um padrão
que te
negativo.
Te remete a uma coisa que te leva muito para baixo.
Muito para baixo. E tem outros que são super positivos, né? Que está emanando a energia bacana, positiva ali no ambiente. É uma usina de energia dentro da nossa casa. Então, o ideal é a gente se rodear desses objetos, que são os mimos energéticos ou objetos com padrão positivo. Aí a gente trabalha no recheio decorativo, né, da nossa casa, de modo que ela seja uma casa que é um oásis. Na hora que eu entro na minha casa, eu estou revigorada. É um lugar onde eu vou descansar e acordar bem.
Só me colocando aqui, o duro que o positivo e o negativo também tem muito da questão pessoal. Porque a pessoa fala, pô, ela falou um negócio que eu gostei, então eu vou fazer um altar aqui na minha casa para que minha casa tenha um padrão positivo. Então, assim...
Uhum.
Como é que fica isso?
Verdade.
Um altar, ele pode ser positivo?
É, o processo dessa evocação, eu não vejo que é positivo, porque aí a pessoa vira pedinte de alguma forma, né? E depende do que você está evocando ali com aquele altar. Então, o ideal é que seja impregnado com a tua energia, o seu processo. Ou de alguma pessoa que você tenha apreço, que te deu algum presente, que é uma pessoa bacana, que você considera positivamente. Então, muitas vezes a pessoa vai botar incenso, por exemplo, né? Achar que vai fazer a limpeza da casa. mas ela não muda a própria pensenidade, a forma dela pensar, e ela vai jogando incenso com toda aquela poluição dela mesma, além de ser cancerígeno, né? Então tem um aspecto super negativo ali por trás daquilo. O processo do altar, evocar figuras para te proteger, isso, por exemplo, é negativo, né? Você está abrindo mão da sua autonomia, por isso que a gente fala, usar as próprias energias para limpar a casa, né? Eu não vou usar objeto, sal grosso, folha de louro, sei lá, qualquer outro objeto ou subterfúgio. Eu vou usar a minha própria energia para fazer a limpeza e a blindagem ali, né?
Como é importante aprender a jogar energia e aprender a circular dentro da gente, porque é isso que é o diferencial, né? Que é você imprime ali, de fato, pensar que certas consciências negativas, às vezes antigos inimigos, vamos colocar assim, do passado, até nem tem dificuldade de ficar na tua casa. Tamanho, às vezes, é a intensidade, o padrão da tua energia ali. Mas para quem nunca tem experiências fora do corpo, parece uma coisa tão longínqua, mas se a gente fica ali todo dia jogando energia, daqui a pouco a tua casa tá um oásis, né?
Um oásis, e as pessoas vão querer ir lá, né? Isso que é bacana, as pessoas vão querer ficar na sua casa, né?
Isso que você tá trazendo, você trouxe muito de fazer a faxina, a limpeza em casa, porque isso você impregna ali com as suas energias. O que ficou vindo para mim, assim, é muito... A gente comenta muito aqui no ConsciencioCast sobre filmes, né? Porque acho que filme... normalmente traz, assim, uma imagem para o que a gente está querendo dizer, né?
Uhum.
E aí, normalmente, quando a pessoa, num filme... Tem vários filmes que vieram na minha cabeça aqui agora, mas normalmente quando a pessoa está na pior num filme, assim, quando ela está no fundo do poço, que normalmente é uma cena que acontece o quê? Alguém entra na casa da pessoa, tá ela jogada no sofá, aí copo e prato espalhado pela casa inteira e lixo. Com certeza vocês estão visualizando algum filme que vocês já devem ter visto isso, né? E aí a pessoa tá lá super depressiva e triste, e aí daqui a pouco a pessoa resolve, tá, então agora eu vou deixar isso pra trás, eu vou reciclar isso aqui e vou seguir em frente na minha vida. E qual que é a cena que vem depois? A pessoa fazendo uma faxinona, pegando, jogando tudo num saco de lixo e fazendo
exercício.
Né? É. Então, assim, deixando a casa limpa. Então, você vê como isso até intuitivamente é muito retratado isso, né? Do quanto a sujeira e a desorganização na casa é um reflexo do que está acontecendo dentro da pessoa. Porque é o ambiente dela ali, né? Ela está impregnando o ambiente com o que está passando dentro dela.
Sim.
Aí, quando ela sente aquela força para se renovar, para seguir em frente, ela fala, bom, então agora deixa eu limpar a casa aqui, porque eu preciso...
E, Léo, você falando em filme, eu também lembrei de um, é aquele Se Fosse Verdade, tem uma cena, né? Ele
muito
começa
bom.
A interagir, tem um espírito lá na casa dele, e ele nunca tinha tido uma experiência desse tipo. Aí ele vai e chama um padre, né, pra benzer a casa.
E é do lado, sim, né?
É do lado do padre, ele jogando a água benta pro outro lado. Ah, sai, espírito! E ela rindo do padre, né? Aí depois ele chama três linhas diferentes, não, agora eu não lembro exatamente todas, mas nem o último pegou. Olha, eu tô sentindo aqui uma energia de uma mulher na tua casa, era o cara mais místico, né? Mas, mesmo assim, ele descrevendo, ele não tinha clareza, ele não conseguia ver. E o rapaz que chamou os exorcistas lá para tirar o espírito, ele tinha visão clara de quem era. Então, não precisava de intermediário. E nenhum dos três conseguiu tirar a pessoa da casa dele, né? Então, muitas vezes a gente quer terceirizar a nossa limpeza energética e isso não ajuda. O ideal é que a gente mesmo promova nessa faxina.
É, outro filme que me veio em mente quando você estava comentando das energias dos objetos também, é um filme que quase todo episódio a gente cita aqui, que é o Sexto Sentido, né? Tem aquela cena que a mulher vai colocar um anel, um colar, não me lembro agora, mas que daí ela coloca assim o colar e fala... E é um colar antigo de uma pessoa que usou num casamento, assim, daí ela começa, nossa, parece que eu tô me sentindo mais solitária, mais sozinha, parece que... E ela tava acessando...
Sexto Sentido?
É.
Com certeza?
Aham, Sexto Sentido. E o cara tá de fora da loja vendo ela colocar, assim, né?
Ah,
e aí sim. Ela tá sentindo o padrão da mulher que era dona daquele... Acho que era um anel, se não me
engano. Ah, não, era um anel, era um anel.
Era um anel e ela tava entrando em contato com o padrão da noiva que usou esse anel, não sei quantos anos atrás, né?
Essa cena também eu não me lembro exatamente, mas tem lógica. Mas eu lembro da cena final lá do anel, quando ela abre mão do anel, que ela, o marido, isso é muito comum até a gente, os viúvos e as viúvas continuarem usando a aliança, e às vezes a aliança até a do falecido, usa as duas, né? Tem muita mulher que faz isso, põe a do marido junto. Ou seja, aquele apego, né? Não quer deixar a consciência ir embora. E aí o simbolismo do sexto sentido que eu acho interessante é quando ela consegue finalmente tirar a aliança e deixar em cima da mesa. Aí ele entende que morreu. Aí ele entende, caramba, não somos mais casados e consegue fazer aí a passagem, né? A pessoa vai para a luz, segue em frente com a vida.
Isso é uma coisa interessante também que você está trazendo, né? Porque o apego ali com o anel é uma situação que ela tem saudade do marido, ela não, daí da mesma forma que a gente falou dos outros exemplos, né? Essa saudade está sendo simbolizada através ali da aliança dela, né?
Isso.
Mas é uma reflexão interessante para o pessoal que está assistindo pensar assim o quanto isso prende a pessoa do outro lado também, né? A pessoa às vezes ela precisa seguir em frente, mas não consegue por causa daquele
Não.
vínculo que ele tá muito forte,
Vamos
né?
lembrar que no próprio filme tinha um rapaz que trabalhava com ela que tava paquerando ela e ele achando que tava vivo, tava bravo, achando que a esposa tava quase traindo
Traindo
ele.
ele, é,
Então, quer
exato.
dizer, ela tava ali ainda, eles não estavam ligados, né? Mas aquele anel simbolizava aquele processo de conexão entre
É,
eles.
e aí, isso até, tô aproveitando o embalo do sexto sentido, que é uma das coisas que eu achei mais legais que você trouxe aqui, se eu tenho apego a coisas pequenas, assim, imagina o meu corpo que eu vivi, às vezes 80 anos aqui, o apego que a pessoa não vai ter ao corpo ou ao próprio contexto que ela estava inserida nessa vida, né? Então, e no sexto sentido mostra exatamente isso também, né? Da questão do quanto o cara estava pegado no contexto dele ali, todo mundo fica preso naquela situação e o cara não consegue passar, porque também a gente já trouxe algumas vezes aqui, não consegue passar pela segunda morte, né? Não consegue seguir em frente, não consegue ir para a luz, porque tá todo mundo ainda preso naquele contexto e apegado ali, e o cara morre, mas não consegue se desvincular daquilo, né? E tem muito do processo energético ali, né?
É, e a gente, enquanto consciência intrafísica aqui com o corpo humano, a gente tem muito mais energia do que quem já morreu. Então, eu puxar uma pessoa é até covardia, né? Imagina eu fazer evocação todo dia, é mais difícil para a pessoa seguir. E aí, digamos lá, eu tô apegada ao processo lá da aliança, não? E todo dia eu evoco, eu olho meu marido, ah, que saudade, choro. Para ele seguir em frente é muito difícil, até porque a tendência é que ele vai ficar preocupado comigo. Imagina, ah, a Karina tá lá sofrendo, como é que eu vou ficar bem aqui no extrafísico? Tô preocupado com a minha mulher. Então a tendência é eu deixar ele até adoecido, no mínimo triste e preocupado, né? Igual se a gente vai fazer um intercâmbio, ou estamos aqui conversando, aí meu celular tá aqui, eu deixei no modo avião. Aí, por exemplo, digamos que eu não deixei. E aí tem alguém preocupado comigo, alguém triste me mandando mensagem, me ligando toda hora. Tá, vai atrapalhar aqui a nossa linha de raciocínio, o programa. Aí toda hora eu vou ter que ficar dando atenção,
Eu
né?
nunca tinha pensado nessa analogia.
É
Faz todo
uma
sentido.
interferência, né? O tempo inteiro. Você quer prestar atenção numa aula, vai fazer um intercâmbio. Aí sua família tá com muita saudade sua e todo dia fica, ai, volta, volta, filho. Você vai ficar bem ali prestando atenção na aula, curtindo a sua vida?
Faz muito
Não
sentido.
vai,
É bem
né?
intencionado, mas é inconveniente, né?
É isso, e não é por mal, né? A gente não evoca pra, eu vou
Ah, às
sacanear o
vezes é
meu
por
pai.
mal, né?
Às vezes é, mas normalmente é, poxa, meu pai querido que
Mas é que daí a pessoa
morreu.
não consegue perceber o quanto de egoísmo tem aí também, né?
Sim,
Os
tem.
pais que não querem deixar o filho fazer intercâmbio, ficam, né?
Apego, né?
Não,
Medo.
não conseguem preparar o filho para o mundo, né? Querem deixar o filho próximo, embaixo da asa ali. Então,
É.
parece uma boa intenção, mas se for cavocar bem aí, não é muito boa, né?
É, tem algumas questões por trás, né? Mas a pessoa às vezes não tem essa
É.
amplitude, não expandiu, né? Aí, vou dar um exemplo meu nessa questão de Portugal, que eu tô lá 1 ano e meio. Mas eu fui primeiro e o meu marido ainda não foi. Então a minha casa, ela continua aqui no Brasil, né? Eu aluguei lá um apartamento, mas muita coisa nossa ainda continua aqui. Aí a gente faz videoconferência. E aí, de eu estar lá sozinha e vendo a minha casa, me dava uma nostalgia. Não foi fácil, assim. Era mais fácil, ah, vamos dois, segue em frente. Ou essa casa não existe mais. Aí eu comecei a entender e fazer analogia com quem morre. E às vezes a gente guarda os objetos da pessoa, ou deixa o quarto intacto como era quando a pessoa vivia ali. E eu fiquei olhando, se para mim, que eu tenho, não morri, né? Eu tenho lucidez do processo do apego, mas aí eu estar aqui em Portugal e ver minha casa lá no Rio de Janeiro, montadinha, me dava uma saudade. Poxa, e aí na hora que eu ficava doente, eu queria estar na minha casa. Ué, mas minha casa, né, aqui em Portugal é uma coisa ambígua. E aí eu pensando, se fosse um processo de mudar mesmo de dimensão, como é que seria isso? E se a minha casa continua? Será que eu vou querer ficar ainda na minha casa? Então já aviso, olha, desfaz, se eu morrer, dou as minhas coisas, né? Me ajuda a seguir em frente.
Teve um episódio aqui com o William Klein, que ele falou também uma outra coisa, que tudo que é positivo no extrafísico é duas vezes mais positivo, e o que é negativo é duas vezes mais negativo. Então esse sentimento de apego que aqui a gente tem, no extrafísico, depois que a gente não tiver mais nessa dimensão, esse apego vai se intensificar muito. Então, se já é difícil hoje, imagina como vai ser depois que você não tiver mais esse corpo físico, que você tiver só no extrafísico e totalmente refém daquele apego, né?
Exato. Eu lembrei de novo do sexto sentido, esse exemplo que você deu. A moça ficava muito em casa chorando, a mulher dele, né? Ele era um psicólogo no filme. E ela manteve o escritório dele intacto, com todos os arquivos de todos os doentes, dos pacientes que ele atendia.
Isso.
E o que ele ficava fazendo? No escritório, né? Ouvindo as fitas.
O porão, né?
O porão.
Até que ela fala, ela colocou um monte de objeto que ele mexia ali, que ela devia ter feito físico, que ele mexia na maçaneta. Lembra, quando ele se deu conta que ele não estava mais vivo, quando ele olhou o porão, estava cheio de livro na porta, tipo, para parar os barulhos que estavam ali, as fitas dele.
Não, o sexto sentido
é muito bom.
É um filme muito bom.
O ideal era ter se desfeito daquilo tudo, logo claro. Que ele morreu. Às vezes a gente demora, né? Tem lá o processo de luto, lógico, mas imagina, passar um ano pra gente começar a mexer nas coisas. E é um ano, às vezes, a consciência extrafísica, ela quem morreu, presa ali, não entendendo, né? Sem lucidez.
Então, qual que é a tua visão sobre cremação?
Eu sou a favor, eu acho que ajuda a dissipar a energia, justamente até pelo processo do apego ao corpo, né? Imagina, se eu tô ainda apegada, tem gente que vai, o corpo vai definhando, imagina o sofrimento, tá? Eu tô vendo meu corpo apodrecer, os insetos comendo, as baratas andando em cima, e eu achando que eu sou aquele corpo e que tá acontecendo?
E tem relatos de que a pessoa morta com psicossoma, ela acompanha esse apodrecimento do corpo embaixo da terra lá, né? Então ela vai apodrecendo junto. Porque tanto apego que ela tem àquele corpo, ela vai sentindo aquele... Ela vai... Então, talvez até a noção que o pessoal tem de zumbi, talvez seja exatamente isso, né?
Sim.
De ver uma consciência extrafísica ali com aspecto de podre mesmo, já quase ali esquelética, né?
Tem lógica. E aí, quando você crema, faz a limpeza também do processo.
E tem também a questão do altar ali, né? Que você vai estar num cemitério, daí a pessoa, família visitando.
Botando flor. Aí eu lembrei de outro filme lá, O Minha Vida em Outra Vida, que ele ia botar a flor todo domingo no túmulo da
todo
mãe.
Todo domingo, imagina o quanto não evocava a mãe.
E
todo
a mãe
domingo
já estava nascida
sofrendo.
Em outro país, né? Em outra vida, e o cara lá preso. Aí um dia ela foi com ele e falou, eu não precisa mais botar, eu sou sua mãe. Né?
Esse filme é muito bom também.
Esse túmulo aí não é mais o meu corpo, esquece. Aí
a gente fez um episódio aqui com a Mauri Pontieri falando só sobre filme, né? A gente citou todos esses filmes. Ah, outro filme que é muito bom em relação a essa questão de casa mal assombrada e das pessoas que não passam pela segunda morte é Os Outros, né?
Sim, ótimo.
Chegam na casa lá cheio de efeito físico. É um filme que retrata bem essa realidade também. Sim. É outro filme que é super bom, assim, em termos de conteúdo, didático. Né?
Sim.
Agora, falando desses ambientes, você citou o Feng Shui, né?
Sim.
O que você pode dizer sobre isso? Porque é uma área chinesa que é mais mística, ou tem sentido? Como é que é isso?
Olha, eu não sou tão conhecedora assim. O que eu gosto do Feng Shui é a questão lá do vento, do ar, da água, né? Fluir. Aí, é a luz, aí é o que eu trago disso. Porque normalmente quando a pessoa... ela começa a ficar mais ensimesmada, depressiva. Até o exemplo que o Léo trouxe, de começa a acumular prato na pia, sujeira, ela já não abre mais a janela e nem a cortina. Então, normalmente, no processo depressivo e de desorganização, ela deixa de entrar, circular o ar e a luz. Então, para uma pessoa sair do processo depressivo, a primeira coisa que é importante é todo dia abrir a janela e a cortina daquela pessoa. Isso eu peguei do Feng Shui, que é o que mais me chama a atenção. E, de fato, na psicologia, tem essa técnica mesmo de abrir a janela, deixar a luz
entrar. Outra coisa legal do Feng Shui é a posição de poder da sala também, né? Então,
sim,
você não
local,
ficar sentado de trás, de costas para a porta, para você estar no domínio energético daquele ambiente, né? Então, por exemplo, teu escritório. Nessa sala aqui, por exemplo, se fosse o teu escritório, você estaria num lugar bom. Porque você tá de frente para a porta, quem entra aqui, você tá no local de domínio daquele ambiente. As tuas energias que estão comandando a dinâmica daquele ambiente. Né? Acho que isso é uma coisa bem legal do Feng Shui.
Sim, e aí a gente pode traduzir para a conscienciologia, né? O local de poder, né? Que é olhar nos ambientes, é onde que a nossa energia flui melhor. E começar a delimitar, né? Daqui, qual seria a cadeira que eu me sinto melhor? É onde eu vou botar energia? No escritório. O ideal que o local de poder seja lá onde eu sento, onde eu estudo, onde eu vou emanando aquele padrão, né? Fixando aquilo ali. É, chegar antes nos locais. Eu vou fazer uma apresentação. Chega primeiro do que todo mundo na sala de reunião. Já mapei onde é que eu posso sentar, onde é que eu vejo que a energia é mais positiva. Isso ajuda a nossa manifestação, né? Tem um sinergismo aí, local de poder e a força, né? A força presencial, que é o nosso processo energético.
Normalmente o pessoal avalia esse local da apresentação pela estética. Né? Fica mais bonita a apresentação, mas às vezes mais importante do que o estético é onde eu vou conseguir me posicionar melhor, onde eu vou conseguir me expressar melhor. Tudo a ver com esse local de poder onde eu vou estar dominando energeticamente aquele ambiente, né? Vou fazer uma apresentação, uma aula.
Sim. É, aí nesse exemplo, dependendo do caso, né, eu vou atender um público externo, ideal que seja um local que eu fique perto da porta, ter uma rota, né, de escape, se necessário, não sei o tipo de pessoa, aí depende, né, do trabalho que a gente vai desempenhar para avaliar qual seria o melhor local, ambiente, né. É sempre bom entrar, exteriorizar a energia pro cômodo, até para a gente ver e fluir, ver onde é que flui, e ver na nossa casa. A gente pode fazer esse exercício já. Chegar em casa, joga energia, ver qual o ambiente da casa que a gente se sente melhor. Então, provavelmente ali é o cômodo, que é o local de poder da casa, né? Onde tem a energia mais positiva.
E Karina, voltando para essa questão, assim, que muitas vezes a questão energética pode ser um pouco abstrata para o pessoal que está ouvindo, assim, né? Aí quando você chega e fala assim, ah, faça um teste, chega em casa e joga energia. O que exatamente você está querendo dizer com isso? E no teu caso, como você faz isso? O que você pode, assim, trazer pro pessoal para eles visualizarem como que é na prática isso funcionando? Assim, chegar em casa e jogar energia, o que é isso?
Você pode, só de você pensar, ter intenção, a tua energia já vai. Então, você pode fazer de querer jogar, mesmo usar as mãos, ou você pode simplesmente entrar na cozinha e ficar ali e avaliar as repercussões, como é que você se sente, se muda o seu estado de ânimo, o que que dá, às vezes, na cozinha, dá o quê? Vontade de comer, de socializar. Você consegue até fazer uma leitura, né? O padrão, então, da minha cozinha é mais de socializar. Da minha sala é mais de leitura. Começa a identificar dessa maneira. Ou, por exemplo, eu chego aqui e meu coração disparou. Opa! O que será? O que que tem? Como é que tá a energia? O que que reverberou em mim? Aí eu lembrei lá daquela Marie Kondo, lá da japonesa, né? Da arte da arrumação, que ela tinha lá umas técnicas, né? Para destralhar os ambientes. E ela dizia para pegar o objeto com as duas mãos, né? As roupas, tudo que você fosse destralhar, e fazer a pergunta para você mesmo, né? Isso me traz alegria? E aí, se te desse, como é que a gente vai medir? Se você pegou com a mão, é uma leitura energética. Outra forma, né, da gente sentir os ambientes. Além da nossa presença ali na sala, posso pegar cada objeto com a minha mão, que intuitivamente, pelos chakras palmares, aqui na palma da mão, a gente começa a fazer uma assimilação energética e uma leitura. Então, pode ter objeto que eu vou sentir um peso na cabeça, por exemplo. Pode ter outro que o meu coração vai disparar. Outro eu vou ter um frio na barriga.
Tonturas, assim.
Tontura, o bem-estar muito grande, né? Uma alegria, de fato. Isso é uma leitura. Então, quando ela faz isso, né? Para pegar um a um e você se responder. Tem alguns que você vai se sentir mal. Não traz alegria. Outros traz, aí você guarda. Então, é uma outra forma bacana de começar a fazer a limpeza energética dos ambientes. É, senta no sofá da tua casa e vê como é que você se sente ali. Tá bem? Tá descansando? Tá drenando? Tá negativo? Quem deu? Às vezes vale a pena investigar, né? Às vezes é um sofá que você pegou no lixão, lá o negócio tá podre, tem ninho de barata. Já aconteceu até um caso, né, de um casal amigo que começou a olhar, não, tem alguma coisa errada ali depois de uma palestra, né, sobre a energia dos ambientes. Olha, esse sofá tem alguma coisa estranha. Sentaram e sentiram, mas a vida inteira sentando no sofá nunca tinham parado para prestar atenção. E aí eles lembraram que era um vizinho antigo que se mudou e doou o sofá para eles. Só que eles tinham brigado, a relação não estava boa. Então comprometeu ali a energia, porque o vínculo já não é mais positivo. Se tivesse uma relação harmônica, nenhum problema a gente às vezes herdar, tem que avaliar também, né? Cada caso é um caso. É, qual era o padrão desses vizinhos, porque já fica a energia ali impregnada. E eles resolveram se desfazer do sofá. E na hora que tiraram, tinha um ninho de barata embaixo. Então, eles não sabiam. Entrava
Caramba.
tanta barata em casa, eles não sabiam de onde eram. E aí, depois de fazer um pouquinho de trabalho de energia, parece que a gente vê com clareza, né? O negócio está embaixo do nosso nariz e a gente não consegue. Aí, uma outra técnica para a gente mapear isso. Pode sentar numa poltrona, numa cadeira da nossa casa e mentalizar todos os cômodos. Vai trazendo a tela mental. Vou começar pela minha cozinha. Fecha o olho e vai imaginando lá a tua cozinha na sua mente. O seu armário, a geladeira, onde é que você guarda as louças. Normalmente, um objeto mais comprometedor é o bagulho energético, vai saltar, vai chamar muita atenção. Às vezes eu vou no armário de cara, já vem aquele, aquela. É, colher de pau da minha tataravó, tal, tá ali. Ih, não uso há anos, vou jogar fora. Ele vai saltar os olhos, sabe? Então isso é bacana da gente fazer também.
Ô, Karina, uma coisa que me chama atenção, assim, né? Você falou do sofá ali, que os teus amigos herdaram de outro amigo, é
É,
isso?
isso.
Receberam como doação de outro amigo.
Doação, foi.
E aí, mais uma vez, como é complexa essa questão do parapsiquismo, né? Porque às vezes a gente tem alguma intuição, às vezes, assim, aquele sofá parece que não tá bem encaixado ali, que você sente, assim, que tem alguma coisa errada ali. Mas aí a nossa cabeça começa, pô, mas como assim eu vou me desfazer no sofá que eu recebi dos meus amigos? E daí você se convence pela lógica a não, assim, a não confiar na tua intuição, né?
Exato.
Isso acontece muito, né? Da gente
Muito.
ter um presente que recebeu de alguém que aquilo não
Não.
desce legal, mas você fica preso àquilo porque, pô, mas eu não posso me desfazer disso, porque eu ganhei de fulano, que eu gosto muito. E
É.
você começa a não confiar.
Parece que é ser ingrato, né? Uma
Se a
coisa.
gente tivesse mais confiança nessas nossas intuições, nesses feelings que a gente tem sobre as coisas, os objetos, né?
Sim. É, e tem essas desculpas, né, que a gente vai criando, né? Eu herdei, vou gastar R$ 3.000 num sofá novo, mas às vezes o barato sai caro, né? Pode estar comprometendo uma série de áreas da nossa vida, a gente não se liga nisso. Tem, ah, eu ganhei um isqueiro, mas é banhado a ouro. Mas é um isqueiro, é para fumar, não é positivo, ainda mais se já foi usado, né? Já, é pior ainda, que a energia vem mais densa. Então, muitas vezes vale a pena repensar, né? Essas desculpas que a gente usa para a gente mesmo, né? Assim, ah, foi um presente, não posso me desfazer, né? Vou ser ingrato, vou ser uma desfeita para a pessoa que me deu, ou é uma herança, assim, está na minha família há 8 gerações, né? Quem sou eu para me desfazer desse
Cada geração
objeto?
vai comprometendo mais o objeto.
Isso aí, o ideal, dou para o museu, né, para outras pessoas, porque esse é outro conceito. Às vezes, um objeto sem uso na minha casa, ele vira um bagulho, mas no museu é positivo, que eu estou levando cultura para várias pessoas, né? Aí vale a pena
Eu
doações
tô com
nesse
umas
sentido.
1.700 perguntas aqui para fazer para você, querido. Eu tô achando muito interessante esse papo. Eu fui no museu lá do Rio de Janeiro. E lá tem aquele quarto do Getúlio Vargas, lá onde ele cometeu o suicídio e tal. E daí tem numa vitrinezinha assim o pijama que ele tava e o furo do tiro do suicídio dele ali, né? E eu tava com isso na cabeça para te perguntar, e você entrou nesse assunto, né? E aí, como é que fica no museu ali? Isso é menos comprometedor?
Sim, eu vejo que sim. Imagina você ser o familiar dele e guardar esse
Sim.
pijama dentro da tua casa, né? Isso é super negativo pelos vínculos afetivos, né, que tem com a personalidade, a evocação. Agora, no museu, é ambíguo. Por quê? Aí teria que avaliar como é que será que está essa consciência hoje, né? Porque a casa dele, onde ele morou, está intacta, o quarto de dormir, está tudo preservado, né? Então, às vezes, você ser uma pessoa pública ou virar um mártir, assim, atrapalha muito o processo da pessoa, né? A gurulatria. Então, o ideal mesmo para a consciência era não ter esse tipo de
É,
evocação.
mas é o
Mas
preço que ele vai
é o
pagar por ter
preço da
sido tão
história.
grande, né?
Isso. E aí você está num museu, eu vejo que tem o um processo de dissipar energia, porque são muitos visitantes, né, que vão diariamente. Então, o turista, o visitante, ele ajuda a limpar os ambientes. Então, nesse caso, ajuda a dissipar. Não é tão pesado quanto se eu fosse manter esse quarto intacto dentro da minha casa. Ah, eu tenho um parente que é figura pública. O ideal é doar os pertences para uma biblioteca, para um museu, onde outras pessoas vão poder olhar e se beneficiar daquilo, né?
Agora, Karina, me diga uma coisa. Você está falando de energia de ambiente, então no museu tem um padrão, em outros tem outro padrão, enfim. Mas e como é que fica no caso da pessoa, por exemplo, que ela já identificou que, na casa da minha sogra tem uma energia que eu não gosto. Então ela começa a evitar esses ambientes ou ela faz que nem você falou, chega nesses ambientes que ela não sente bem e começa a jogar energia?
Olha, pode fazer os dois, né? Você pode até jogar energia à distância. Então, amanhã eu vou na minha sogra. Então, antes já trabalha mentalmente e vai jogando. Só de mentalizar, a gente já está jogando energia, né? Para quem não conhece muito o processo energético, né? Intuitivo. Traz cada cômodo da sogra na tela mental e vai visualizando aquilo cheio de luz, brilhando, limpo, a sogra sorrindo, feliz. A gente está jogando esse padrão de energia para a sogra, para casa, né? Para todo mundo. Outro fator, in loco, né? Quando for visitar, pode exteriorizar também. E um melhor ainda, é levar um presente, o mimo energético, que vai ser o seu braço energético dentro da casa da sogra. Então, você compra lá um vaso, sei lá, um adereço para botar na estante da sogra. Mas antes de doar, pega com as suas mãos e enche aquilo de energia, vai impregnando. Vai pensando na sogra bem feliz, que esse objeto traga bastante alegria, prosperidade, harmonia. Aí dá para a sogra e ela vai
Quando
ficar...
você vai jogar energia no objeto, você fala mentalmente essas coisas?
Sim, pode. Sim, é bom. Mas se não,
dá
força. Mas se não, só de você pegar, impregnar. Mas é bom pensar nessas palavras positivas, visualizar a pessoa bem, ela feliz recebendo o presente iluminando a casa dela, sendo um irradiador, né, de energia positiva.
Essas dicas, elas deixam mais, assim,
palpável,
mais,
né?
Palpável para quem está assistindo, assim, como que funciona, né, esse processo energético. Você vai lá, imagina a pessoa sorrindo, né, repete essas como se fossem frases assim, né, de impacto positivo para aquela pessoa. Todas essas são formas diferentes de você jogar energia, né, no objeto.
Isso, exatamente. Bom. E aí tem o contraponto, né? Então eu lembrei disso agora. Não tá numa relação, aí você tá lá apaixonado pela pessoa, aí você enche ela de presente, de mimos, de bichinho de pelúcia, cartinha de amor. Bacana, tá enchendo a pessoa de afeto. Aí passa um tempo, essa relação termina. Isso é muito comum. Aí, mas eu não posso me desfazer, né? De todos os bichinhos, das cartinhas, das fotos. Aí vai guardando. Aí muitas vezes guarda dentro do quarto de dormir. Aí fica aquela energia, né, da pessoa. E aí como é que vai chegar uma pessoa, um parceiro, uma parceira nova, se a energia do antigo tá ali, né? Impregnando. E muitas vezes não chega a nova, aí vem de novo o simbolismo. Às vezes não é nem pela carta que eu guardei, mas é porque eu não consigo desfazer. Aí vale a pena pensar, por que eu não consigo rasgar e jogar fora? Que nível de apego ainda tem essa relação, essa pessoa que passou na minha vida? Aí quem chegar ou vai ter que conhecer, ser muito bom de energia, né, para bancar ali o processo, ou muito casca grossa, não perceber energia nenhuma. Ou vai chegar uma relação toda atribulada, né? Muitas brigas, você não percebe.
Aquele tumulto que não sai. É.
Pois é, tem uma terceira, às vezes quatro, cinco, dependendo, né? Tem 10 parceiros, guarda cartinha, presente, né? De tudo que é ex, fica aquela confusão energética, né? Então isso prejudica os relacionamentos futuros também, né? Isso é muito comum, das pessoas não se ligarem, né? E muitos não guardam nem no armário da sala, é lá no... Na cômoda, né? Do lado da cama de dormir, lá. Esqueci, a mesinha de cabeceira, né?
E aí você fala do presente da sogra ali também, que você joga energia boa e, né, imaginando ela bem e aquilo iluminando a casa dela. Mas isso é um processo lúcido que você faz, assim, intencional, né?
É.
E aí essa questão do presente pode ser um problemão também, né? Porque às vezes a pessoa nem percebe que ela tá fazendo exatamente o contrário ao dar um presente, né? Então, você vai dar um presente para uma pessoa, mas assim, com uma intenção ruim, com um negócio assim de querer prender a pessoa. Fico imaginando assim, eu já ouvi algum professor da Conscienciologia falando assim da pessoa que deu um colar para outra e o que o colar poderia simbolizar naquela situação, né? De você manter a pessoa numa coleira para querer controlar aquela pessoa, então que intenção que estava por trás daquele presente que foi dado?
É, isso também é importante fazer a leitura, né? Às vezes se eu sinto que a intenção da pessoa, a energia não tá tão boa, eu jogo fora. Na dúvida, abstenha-se, né? Eu não vou botar um negócio que eu não tenho certeza dentro da minha casa, né? Então, vale a pena. Ou às vezes a gente tinha uma relação super positiva e aí teve um desentendimento. A pessoa me deu presente, era um mimo energético, mas quando a relação já não ficou boa, não é mais positivo. Porque toda hora que eu olhar para aquele objeto, eu vou lembrar
É um
da
gatilho,
pessoa.
né?
E aí ainda não está limpo. É a hora que a relação limpar, não é mais um bagulho. Mas aí eu prefiro tirar o objeto da minha casa, do contexto, né, para ajudar e a seguir em frente, né? Isso.
Outra situação que eu penso aqui também, que deve ser um problemão, é comprar roupa em brechó.
É.
De quem foi aquela roupa?
Pois tem que avaliar, né? Por isso que é importante fazer a leitura energética, né? Então, e aí vou na dúvida abstenha. Se eu não consigo tirar a informação dali, eu prefiro não levar. Mas se a pessoa está sentindo muito bem com o processo, ok. Aí vale avaliar lá a economia de males, né? Então, o próprio processo de doação de roupas, né? Às vezes a pessoa não tem o que vestir, então é melhor ela vestir uma roupa, mesmo que tenha sido de alguém doente, depressivo, ou mau caráter, sei lá, do que não ter nada para vestir, né? É o que a gente chama da economia de males, né? Dos males o menor. Então, melhor ter roupa do que não ter, mesmo que a roupa não seja assim totalmente positiva. E aí, no brechó, vale a pena também a gente pensar, né? De quem
É.
foi, quem usou e por que caiu.
Eu já vi casos, mais de um, de pessoas que venderam roupa para brechó para comprar comida, entendeu? Então a pessoa vende aquela roupa com aquela dor, aquele aperto, tipo, ó, eu tô vendendo a roupa porque não tenho o que fazer. Então aquela carga ali provavelmente ficou naquela roupa, né?
Sofrimento,
Mas
né?
daí, por outro lado, se você
Sofrimento.
compra essa roupa, você está ajudando a pessoa a se alimentar
Não,
também.
mas ela já
Sim.
vendeu, né? Quer dizer, ela já foi e vendeu aquela roupa, mas digo
É. É,
assim,
mas é complexo,
é
realmente.
complexo.
É
É, a
complexo.
própria questão de imóveis, né? É muito complexo. Agora,
Móveis, né?
e locais, por exemplo, onde que circula muita gente? Como é que tem o seu padrão de locais onde há multidão?
É, normalmente, não, onde tem multidão, a tendência é ser mais negativo, né? Porque é pela média da nossa própria sociedade, né? A gente liga o jornal, olha a televisão, a média das notícias, né? Ela é muito patológica ainda. Então, a nossa sociedade ainda precisa evoluir bastante. Então, e normalmente a multidão vai por um processo mais emocional. Não se junta multidão para debater ideias de ponta, para fazer muita assistência, né? Normalmente é um processo mais negativo. Mas tem que ponderar, né? Cada caso é um caso. Por exemplo, lá em Portugal, eu tive em Fátima e eu achava que ia ser um lugar super negativo pelo processo religioso, de sofrimento, as pessoas irem lá para pedir. E normalmente o processo de igreja, ele é negativo, né? Porque as pessoas vão. Ninguém vai muito, ah, tô ótima, vou lá doar na igreja, tô super feliz. As pessoas vão chorar, vão
Estão
rezar, estão
necessitados, né?
necessitadas, carentes, né, precisando de uma orientação. Então, normalmente é um local que fica impregnado esse sofrimento. E lá em Fátima, pelo contrário, não era, não tinha multidão, foi num dia que tinha poucas pessoas visitando, eu nunca fui, né, lá cheio. E era como uma bolha de energia blindando aquele local, né? Um local onde as pessoas vão e se sentem bem. Ou seja, minha análise é um local de muita assistência ali, extrafísica acontecendo, apesar do processo da religiosidade, né? Então, por isso que vale a pena a gente ponderar, né? Mas eu, multidão, já tendo a evitar, porque normalmente tem confusão, né? É muito comum a gente ver, tá mais, né? Dependendo do contexto, se tem bebida alcoólica envolvida, baixa mais a lucidez, tem briga, aí
Agora que você falou de um ambiente positivo,
arrastando.
quais outros ambientes da sua vida que você já viu e falou, nossa, que lugar bom, que energia agradável, Que exemplos bons você pode dar na tua experiência?
Assim? Ah, quando eu chego aqui em Foz do Iguaçu, já sinto, é, né? No avião, quando tá chegando no Paraná e já vê o Rio Iguaçu, acho maravilhoso, assim. Aí, quando o avião vai descendo, eu gosto, me sinto bem. É, o próprio Rio de Janeiro, eu sinto que é o meu processo. Não quer dizer que é energia, sente um peso, né?
Assim, Rio, que se diz a cidade do
a
Rio.
A cidade. Mas
você é de lá, né?
Eu sou. Então, na hora que tá descendo ali na Baía de Guanabara, no aeroporto do Santos Dumont, aí eu sinto em casa. Então, me faz um rapport positivo. Ao mesmo tempo que eu sinto uma entropia, né? Não é um lugar tranquilo, assim. E aqui em Foz já abre, sabe? Expande, dá maior tranquilidade. É, aí tem alguns parques que eu gosto e me sinto muito bem de estar, de caminhar. Lá em Portugal mesmo tem uns parques que eu acho super bacanas. O próprio Rio Douro, me sinto um lugar familiar para mim, que eu gosto de estar ali também. É, praia, mar, eu tenho conexão forte com o mar desde criança, então normalmente é um lugar onde eu recarrego, assim, eu gosto.
As cataratas aqui.
Cataratas, maravilhoso, sim. É a chácara da terra, muita energia.
E lá em Portugal, você achou alguns lugares bacanas?
Além do Douro,
assim, né? Então, eu gosto de passear no Rio Douro. Normalmente é um lugar ali na Ribeira, assim, que eu sinto bem, gosto. Tem um parque lá chamado Serralves, que eu acho super bacana de passear. Tem umas plantas, é um lugar tranquilo.
Tem umas praias bonitas lá.
Tem
também
umas praias bonitas. E tem um lugar que uma amiga, grande amiga lá, minha amiga Marina, me apresentou lá, Vila Nova de Cerveira, que tem uma biblioteca, aí por hipótese, né, que é uma retrovida do professor Valdo, lá, que é o Sebastião de Castro e Caldas, e onde ele viveu, e hoje é a biblioteca da cidade. Então, você vê como o processo da energia, ele fica, né? Uma pessoa muito mental somática, muito do estudo, do discernimento, viveu naquela casa, então provavelmente fica impregnado aquele padrão, o tempo vai passando, o que que vira o local onde ele viveu? Uma biblioteca. Então, é interessante, né, essa relação das energias impregnadas ali, né, no local. Caso local de poder. E eu me sinto muito bem ali dentro, naquela. Então, normalmente, biblioteca eu gosto, mas aquela em específico eu me sinto muito bem. Só de entrar naquela cidade, tanto que às vezes a gente vai lá só para almoçar e voltar. Né? Que é uma cidade. É uma hora de. É perto, né? Uma hora de viagem. Então, muitos voluntários da conscienciologia gostam de ir lá pelo padrão energético, né? Do ambiente. O Jardim Botânico no Rio de Janeiro, eu gosto muito também de passear lá, a Lagoa.
O Rio de Janeiro tem muitos locais interessantes, né?
Tem
umas trilhas legais também lá naqueles morros, né?
É, eu não sou muito de trilha, não, mas. Né?
Mas é o contato direto com a natureza também.
É, sim, isso não é muito a minha habilidade, sabe? A trilha, eu não tenho muita aptidão, não. Eu gosto de um lugar, mas tem como já mais. Pavimentado, assim, o Jardim Botânico tem os caminhos fáceis de andar, uhum. Tem as árvores, mas não precisa fazer trilha. Né?
Bom, podemos dar início à nossa parte de encerramento, então, né? Uhum. E, Karina, o que, que você pode... Sempre no final que a gente pede, né, umas palavras, alguma coisa para encerrar, então... Você tem alguma mensagem final, alguma coisa que você queira falar aí para quem está nos ouvindo?
Sim, eu diria que a melhor limpeza que a gente pode fazer energética é a nossa intenção, né? Então, avaliar os nossos próprios pensamentos no dia a dia, que isso vai impregnando positivamente os ambientes por onde a gente passa e se manifesta, né? Como se fosse a nossa assinatura energética, que a gente deixe rastros positivos, né? Por onde a gente passar. E, tanto na nossa vida aí como na vida dos outros.
Outra coisa legal para você comentar, Karina, uhum. É falar assim, o pessoal que quer te encontrar hoje, como que faz, assim, tipo, redes sociais, ou a própria CIP lá em Portugal, que você tá hoje, cursos que você tem dado.
Ah, sim. A gente vai ter até um evento lá em Portugal agora, né? O simpósio. É muito bacana.
Hoje a gente tá muito
Porto.
Chique, né, cara? Estamos com uma convidada que veio de Portugal, então...
E aí tem lá minha rede social. Eu tenho o Instagram, né? Karina caindo nele achar, né, 100 ponto, eu não uso tanto, mas tá, tem lá. E tem a própria rede da CIP, que eu acho que vale a pena para acompanhar, né, o Instagram da CIP.
Se a gente sempre coloca nos
Coloca.
comentários ali pro pessoal.
Tá.
Mas você sempre tá, né, dando cursos aí pela CIP,
Sim.
sempre envolvida com as coisas.
Aí nas mídias da CIP vão ter lá os cursos. Eu tenho um curso da Energia dos Ambientes, né? Eu dei ano passado em Lisboa, esse ano no Porto. Espero em breve conseguir dar de
Muito bom.
novo. Tem umas lives aí também, né? Na CIP. E aí em novembro a gente vai ter um simpósio, o segundo simpósio, que é Consciência, Multidimensionalidade e Evolução, lá na cidade do Porto, 3, 4 e 5 de novembro. Vai ser no Hotel Cristal, ali, mais ou menos. Não sei exatamente o nome ali da região, né? Mas é perto do metrô, é super bem localizado. E a gente vai ter 3 dias de debate de vários trabalhos, né? Assim, tanto apresentações de pesquisadores de Portugal, do Brasil, que vão presencialmente, muitos vão apresentar, online, né? Inclusive vai ter um trabalho sobre o ConsciencioCast, a origem, né? Que vocês vão apresentar para gente
Sim.
lá. E eu vou apresentar o meu processo da mudança, né, para Portugal, como é que foi, contar da minha experiência. Então, estão todos convidados a se inscrever. Aí no site acip.pt tem as informações, né, desse simpósio. E não precisa ir presencialmente em Portugal. Se quiserem assistir, a gente vai fazer a transmissão online também do evento.
Legal, é bom o pessoal deixar já anotado, porque tem sempre bastante gente de Portugal assistindo aí
Ah,
os nossos
bacana.
programas, aí, então já deixem anotado na agenda. Né?
Tá.
Karina, então a gente queria agradecer aí a tua presença. Eu, por mim, a gente ficava mais umas 2 horas aqui eu enchendo a Karina de perguntas, mas acho que ela vai ficar muito cansada. Mas de repente, uma próxima vinda para o Brasil aí, a gente pode
Venho aqui.
convidar novamente aí para um futuro episódio no ConsciencioCast.
Tá ótimo, obrigada.
Beleza? Valeu, Karina.
Tchau.
E pro pessoal aí, um abraço. Se inscrevam aí no canal, façam aquele protocolo de sempre lá.
Curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas aí.
Isso aí. Até a próxima, pessoal. Um abraço.
Oi? Uhul! Valeu, gente! Muito bom!
Muito legal, Karina.
Obrigada aí!